Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda conversa hoje com o poeta brasileiro Wilson Alves Bezerra, que apresentou ao início da noite, através das plataformas digitais, novo livro editado em Portugal, Necromancia Tropical, com a chancela Doda Correria, livro que é um quadro vivo de um Brasil apocalíptico, de um tempo de sombras, de uma tempestade perfeita, onde a indignidade e a incapacidade de uma liderança encontrou um vírus devastador. Livro enquanto grito de raiva e de revolta, poesia rasgão, para escutar já a seguir. Poesia também na vida breve e também na voz de quem a escreveu, Natália Correia. Vamos ouvi-la no poema Mãe Infusa. E na última edição, uma conversa à volta do romance A Muralha, de Agostina Bessa Luís, que a Relógio d'Água acaba de editar, recebo o editor Francisco Val. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Excerto da oratória O Dilúvio Universal, de Michelangelo Falvetti. Siciliano de Palermo, viveu entre 1642 e 1692. Interpretação da Capela Mediterrânea, de Leonardo Garcia.
Thank you.
O Sétimo Selo. A poesia de Wilson Alves Bezerra. Necromancia Tropical. Editado pela Doda Correria.
Foi no tempo da peste que aquele homem agreste, os lábios oprimidos de tão juntos, mostrou gostar de defuntos e se pôs a predicar. Aqui ninguém morreu. Essa gripezinha não vai me pegar. Com minha história gloriosa, não tem nada que possa me deter. Vamos escolher, seguir em frente. A economia não pode parar. Foi no tempo da peste que aquele homem agreste deu o beijo da morte e tombou Marielle, e tombou Bebiano, e tombou Adriano. E então ele saiu para abraçar o povo. De novo, cuspiu, beijou, vociferou. E cada perdigoto fez defunto tombar. Aqui não aconteceu nada. Cada um para sua casa. Aqui ninguém morreu. E se morreu foi acidente. Ou foi o acaso. O único caso suspeito é o meu. Quem mandou me matar e falhou. E tinham mesmo que morrer 30 mil. Sem uma guerra civil, o que será de nós? Foi no tempo da peste, repito, que aquele homem agreste, com os lábios tão juntos, nos obrigou a contar defuntos para dar de ombros no fim do dia, com uma piada, com uma mentira, com uma risada sinistra, enquanto na beira do túmulo você chorava e corpos se amontoavam em containers, em sacos, em valas comunitárias, em frigoríficos. Ele dizia, isso logo passa, não tem pandemia. Foi no tempo da peste, o tempo de hoje, quando o céu arvorou-se e a chover esperança, que ele vinha e gritava, trabalhar, trabalhar, senão tudo cai no meu colo, todo mundo há de morrer um dia. Quem há de temer a chuva, bota uma capa e vem para a chuva também. O que importa é a economia. E eu juro, havia vozes que diziam amém. Foi no tempo da peste, no domingo, que ele subiu na caminhonete e disse, vamos acabar com a bagunça. Eu tenho o exército e vocês contem comigo. Eu mato, eu atiro, eu não negocio. Contem com seu presidente. E tossia, e morria, e matava aos poucos, e eu morria também. E eu juro que eu ouvia. Amém. Foi no tempo da peste. As pessoas tinham fome. As pessoas não tinham comida. As pessoas não tinham gás. As pessoas só podiam olhar a TV ou olhar para trás e ver Satanás nos olhos do Messias. Vocês querem que eu faça o quê? Ele dizia. E dava as costas, e falava da sua caneta, dos seus filhos, ia se afastando, e grunhindo baixo, arrastando o rabo, com seu cheiro putrefato, com seu orgulho de atleta, e repetindo, só vão morrer os velhos. Foi no tempo da peste, a cornucópia de mentiras do homem agreste, infectava as crianças com ranho, e elas se riam dele, e davam apelidos ao palhaço da TV, e diziam, Bozinho, Bonorinho, Bolsonarinho, e se riam, e imitavam o palhaço da TV, e as crianças logo cedo morriam também, daquele vírus que só matava velhinhos. Foi no tempo da peste, na hora mais dura, que ele dizia, e daí? Não foi nada disso, tem muita mentira, porque ninguém morreu. Ontem estávamos voando, éramos a primeira economia, e ninguém ia nos deter, minha filha. A culpa é da China, dos comunistas. O povo está comigo e eu vou abraçá-los, porque o povo sou eu. E caem, eu sinto que caem, e eu ouço e eu gosto. Mais 5 mil nessa fossa, e é tudo mentira, é sempre mentira. Fake news é a nova bossa nova, o Covid é o coração do Brasil. Foi no tempo da peste. Foi hoje cedo que ninguém morreu. Morreu só um, morreram 100, morreram 1000, morreram 2, 3, 4, 5 mil e mais 500 depois. E daí? Não sou coveiro, não sou messias, não sou presidente, não sou nem gente. A Constituição sou eu. Foi no tempo da peste. E não vieram tanques, e não vieram deuses, e não vieram anjos, os terroristas não vieram, nem a extrema esquerda o sequestrou, nem ninguém meteu-lhe uma bala na testa, não teve festa na cobertura, não teve churrasco de formatura, não teve orgia na casa de cultura, e nem unicórnios vieram, porque Aparentemente, a esperança era uma cama vazia, sem oxigênio, num hospital apinhado de corpos, com uma TV em que passava mais um discurso do presidente. Morrendo, te fazendo morrer, no tempo contínuo da peste.
Talvez não sejamos, no Brasil de agora, necessariamente cativos, ainda que neste país ainda haja escravidão de modo literal. Mas vozes como a de Wilson Alves Bezerra são índices de alguma liberdade. Não porque ela, a liberdade, nos seja dada a nós, gente que escreve e pensa, mas porque nos recusamos a abandoná-la. Necromancia Tropical indica, em primeiro lugar, que Wilson é um arúspice de nosso tempo. Suas profecias, no entanto, em nada são proféticas. São é modo de abrir as entranhas deste país e as ler com fúria e lucidez. Para quem não percebeu, a única lucidez que se nos tem oferecido é a da fúria. É um excerto do texto introdutório assinado por Luís Maffei para o livro Necromancia Tropical, de Wilson Alves Bezerra, agora editado pela Doda Correria, um livro que foi apresentado ao início desta noite numa ponte atlântica entre Brasil e Portugal, com Luís Maffei e Maria João Cantinho. Wilson Alves Bezerra nasceu em São Paulo em 1977, é poeta, professor, tradutor, crítico, professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil, a 250 quilómetros de São Paulo, onde está neste momento a conversa com a rádio, num regresso à Antena 2, um regresso depois da entrevista que aconteceu já há 2 anos, mas a poesia do Wilson Alves Bezerra tem sido escutada ao longo do tempo no programa A Vida Breve, alguns poemas também já deste Necromancia Tropical, agora editado pela Doda Correria. Wilson Alves Bezerra, bem-vindo uma vez mais à Antena 2.
Olá, Luís. Olá a todos os ouvintes. É um prazer voltar a conversar contigo, Luís. Infelizmente, como falávamos antes da entrevista, não estamos aqui para falar de uma arte solar, mas estamos aqui para falar de uma arte obscura, disso que se tornou o Brasil, né? Um ambiente terrivelmente obscuro.
Porque a poesia nem sempre é luz, é muitas vezes também sombra, e a arte é também arma. Felizmente, porque é eficaz, é uma das mais antigas formas de afrontar os poderes corruptos e a opressão. É curioso que no final da apresentação do seu livro se ouviu uma sirene. Eu julgo que era no Brasil, porque o estilo de sirene não era portuguesa. Ou na sua casa, ou na de Luís Maffei, uma sirene marcou o final desta apresentação de Necromancia Tropical, fazendo jus ao estado em que se encontra o Brasil. Não é que em todo o mundo não haja este alarme, esta sombra, este horror da morte provocada pela pandemia, mas há uma circunstância muito particular no Brasil, no momento em que conversamos. O seu país, o nosso país, porque o Brasil é amado por muitos, apesar de hoje, na apresentação, ter sido dito que é difícil amar este Brasil, mas no dia em que falamos, o Brasil atingiu os 355 mil mortos. É a pior média semanal, uma média de 3.125 mortos. Estes números já chegaram àquele patamar em que se tornam frios, gélidos. Como é conhecida a expressão, um morto é uma tragédia, 1 milhão de mortos é uma estatística. E a verdade é que chega-nos a Portugal diariamente os relatos, as notícias, as imagens, uma imagem persistente que desgasta e que por causa disso se banaliza, a das covas feitas de forma geométrica, muito tosca, nos cemitérios. É preciso encontrar covas para enterrar estes mortos, que há bem poucos dias ultrapassaram os 4 mil por dia, e sem a ação dos governadores, a tragédia poderia estar em números ainda superiores. Assim disse um juiz federal, Flávio Dino, que li há poucas horas. Poderiam o Brasil, sem a ação desses governadores que contrariam as políticas do presidente Jair Bolsonaro, poderia estar talvez já no 1 milhão de mortos. É neste caldo de horror que estamos a conversar. Há quase 2 anos, quando falámos, havia muito de indignação com o caminho a que o Brasil estava a levar, com a eleição de Jair Bolsonaro e as políticas que o acompanhavam, mas neste momento as coisas atingiram patamares de um profundo horror. E este seu livro traduz isso. Necromancia Tropical, a impressão com que eu fiquei após o ler é quase que a imagem com que fiquei ao olhar o quadro, o tríptico do Juízo Final de Hieronymus Bosch. Esta imagem do inferno, um inferno que é também perverso de muitas maneiras, porque, como disse Luís Maffei hoje, o Brasil é um país miliciano, branco e macho. Já não sei se foi o Luís Maffei, se foi o Wilson Alves Bezerra, onde o erotismo é aprisionado pela perversão. É um país obsceno. É um país que neste momento é inamável. Não se pode amar.
Toda essa obra, ela começou a ser construída na tentativa de dar conta do horror que o Brasil tem vivido nos últimos anos, mesmo antes da pandemia. O Jair Bolsonaro é uma figura que chegou ao poder no Brasil fazendo a apologia da morte, da violência, do estupro, das armas. E, portanto, quando o livro começou, ainda se chamando Catecismo Moreninho, no fim de 2019, começo de 2020, ele já mirava nessa direção. O que terminou acontecendo nos últimos poemas e que levou a essa nova edição com os 14 textos que agora aparecem em Portugal é que, de repente, toda a dimensão retrógrada, fascista de Jair Bolsonaro e daqueles que o seguem encontrou um espaço a partir da pandemia do coronavírus. É como se o Brasil, você disse isso com outras palavras, tivesse se transformando num grande campo de concentração em que a população é desumanizada, e o fato de no Brasil, nesse momento, em praticamente todo o país, não haver leitos para os doentes de Covid, haver falta de oxigênio, de equipamento básico de proteção, como se isso tivesse sido naturalizado. Isso é reatualizado diariamente pelo discurso do presidente da República. Então, o livro, embora os textos tenham imagens distópicas, ele terminou ganhando um aspecto cada vez mais realista. E ele terminou se transformando numa tentativa de investir nesse momento de horror absoluto e cotidiano, de investir na dimensão da linguagem, em algo que possa a nós nos humanizar num primeiro momento e manter a nossa indignação e manter vivo o grau do absurdo e o grau do inaceitável de termos uma cifra que em alguns dias chega a 4 mil mortes diárias e na média semanal, mais de 3 mil mortes. Isso precisa ser repudiado com veemência sempre. E a arte e a poesia, elas servem de arma para que nós não caiamos nessa letargia que o Brasil, ou parte das brasileiras e dos brasileiros, parecem ter caído em alguns momentos de ir aceitando, são só os velhos que estão morrendo, são só mais uns dias. Não. Tem jovens morrendo, tem crianças morrendo, tem muitas pessoas. Essa cifra obscena de 350 mil mortos no meu país, ela é obscena, porque muitas dessas pessoas não precisariam ter morrido se houvesse uma política federal de cuidado, se houvesse políticas efetivas de distanciamento social e se o próprio presidente da República não se colocasse como um opositor da vacina, do distanciamento social, das medidas que são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.
Há um país maioritariamente calado e adormecido, já o havia quando a eleição de Bolsonaro, indiferente às afirmações revoltantes que ele fazia do estupro, do racismo. Mas agora, como é que acontece este silêncio, nomeadamente daqueles que têm voz, como artistas, escritores, jornalistas. Como é que é possível ainda este adormecimento e esta indiferença hoje, Wilson Alves Bezerra? O que é que explica?
Eu vejo há muitos, nos últimos anos no Brasil, uma espécie de desmobilização, como se nada nunca nos dissesse respeito, como se as decisões da política não atingissem o cotidiano, como se, e nesse momento, um processo de denegação, que o Freud chamaria de denegação, não, isso não está acontecendo. Existem pessoas lustras, existem artistas, existem políticos fazendo frente a isso, mas é como se o nosso discurso não ecoasse como deveria, como se fosse uma medida de proteção das pessoas para não encararem a realidade na qual nós estamos imersos nesse momento. Eu vou te contar uma coisa, Luiz. Quando eu era adolescente, estava na escola e aprendia sobre o nazismo, a gente sempre se perguntava, mas como era possível? Como era possível que tivesse uma matança generalizada de milhões de pessoas e isso fosse tomado cotidianamente como algo normal? É exatamente isso que a gente vive no Brasil hoje. As pessoas consultam o número de mortos no fim do dia, como se estivesse consultando a previsão do tempo, para saber, não, com esse número de mortos eu posso viajar, eu posso ir de férias. Nos últimos dias, eu acho que com esse crescimento tremendo das mortes, algumas pessoas começam a se dar conta, mas é muito tímido, morreu muita gente. E o que está no nosso horizonte é que morreremos muitos brasileiros ainda.
A capa deste seu livro também nos dá a perfeita dimensão do que é hoje o Brasil. É uma capa impressionante de Augusto Meneghini, em que um bananal, um enorme cacho de bananas, é encabeçado pela imagem da morte. Esta referência que nos leva, por exemplo, para a United Fruit Company, essa multinacional norte-americana que deu cabo da América Latina. Conversei sobre isso há pouco tempo, a propósito do último livro de Mário Vargas Llosa. Fale-nos desta capa e da escolha que o levou a ela.
A capa do livro é o projeto desse artista que teve um período aí em Lisboa, o Augusto Meneghini, e ele fez essa leitura. No Brasil, a imagem do país tropical e da América Latina, a imagem nos anos 50 da Carmen Miranda com aquele cesto de frutos na cabeça, ele relê essa imagem carnavalizada, né, do nosso país, e com essa figura da morte, aquela figura esguia em cima das bananas num fundo vermelho sangue. Eu acho uma imagem muito muito eloquente. Eu acho que o Augusto foi muito bem sucedido e eu acho que isso dá um pouco a dimensão do livro, porque eu acho que o livro ele permite a gente pensar no Brasil como esse território que muitas vezes foi o Brasil e a América Latina, muitas vezes foi alvo desse olhar europeu como a terra prometida, como o Eldorado, e na verdade nesse momento nós devolvemos ao mundo essa imagem de horror, né? Desde a violência colonial até a maneira como essa violência colonial se reatualiza cotidianamente nas nossas vidas. Eu acho que essa capa, num negativo da imagem maravilhosa no Brasil, ela tem esse poder de devolver essa imagem.
Wilson, ainda sobre as vozes e a reação, o protesto, a contestação, a indignação, o facto de hoje muito dessa indignação ser canalizada para as redes sociais. As vozes são livres, mas perdem-se no meio de um coro de milhões de outras vozes que gritam, cada uma a sua opinião, que gritam obscenidades, que gritam manipulações nas redes sociais, mas também nos médias e até nos livros. Hoje edita-se um livro com toda a facilidade. Hoje as vozes que lutam são caladas pelo ruído?
Luiz, a gente padece, eu acho que isso é uma moléstia global, mas eu noto no cotidiano. Nós padecemos no Brasil da falta de escuta. Então, a rede social se transforma num espaço em que todos se expressam e ninguém se escuta. Num romance que eu escrevi, publiquei em 2018, Vapor Barato, o personagem usa uma imagem que eu acho muito apropriada, que é a rede social como uma ágora de autistas, em que tem o ruído, como você disse, todos falando com um discurso veemente, mas aquilo não encontra eco, aquilo não faz laço. E nesse momento em que a vida social, afetiva, toda ela se voltou para as telas, é como se tudo acontecesse apenas nas telas. E as pessoas, muitas pessoas escolhem não se informar, se alienar deliberadamente. Eu acho que isso tem sido um ingrediente cruel, crudelíssimo, para que a gente viva é isso que está acontecendo. Um verdadeiro morticínio porta fora, mas uma tentativa de naturalizar tudo porta dentro, através das telas e das redes.
A conversa com Wilson Alves Bezerra. Novo livro, acaba de ser publicado em Portugal pela Dor da Correria, Necromancia Tropical. Conversámos há 2 anos sobre o pau do Brasil. Em comum, gritos de raiva e de indignação, mas em tom crescente, neste Necromancia Tropical, pelas razões óbvias. Ora, a raiva e a indignação que todos nós já sentimos por vezes são de tal forma que emudecemos, que paralisamos. Não sei se para si escrever é uma forma de escape para essa raiva, se é também um processo de autodestruição, porque aquilo que aqui lemos é tão duro, tão afiado, é um rasgão tão grande que, pergunto-lhe, não se sente também a desgastar-se, a destruir-se com essa própria raiva?
Luiz, isso é uma tentativa. Eu tento criar laço e eu tento criar, principalmente nesses últimos poemas, tentar formas de singularizar a dor, de responsabilizar aqueles que são responsáveis pelo que estamos vivendo. Tem claramente, esses poemas, eles têm uma dimensão catártica, mas eu espero, eu busco que isso leve à reflexão, que isso leve a uma possível ação e que isso possa produzir cada vez mais laço social, articulação, porque eu, nesse momento, a minha única utopia é a linguagem. Eu acho que pela linguagem a gente pode chegar ao outro, romper essas barreiras da falta de escuta, da própria voz ser mais alta do que a voz de todos os outros. Eu acho que a literatura pode ter esse papel, a poesia pode ter esse papel. É uma tarefa desgastante, eu reconheço e confesso, mas eu insisto nela, eu acredito nela, eu acho que isso faz sentido para mim continuar escrevendo poesia em torno a esse morticínio e propagar um discurso coerente em torno a isso, que isso seja, tenha a dimensão do grito, do rasgão, mas que não se esgote nele, que produza outra coisa. Eu acredito nisso.
Que seja consequente. Wilson Alves Bezerra, Necromancia Tropical. Pedia-lhe agora, Wilson, que nos lesse o poema Esse Ar. Faz parte da segunda parte do livro, O Sétimo Selo. Segundo sei, chegou também a ponderar este título para o livro, um livro com esta dicotomia entre Catecismo Morninho e O Sétimo Selo, 14 poemas agora editados pela Dor da Correria. Por favor, dê-nos esse ar.
Esse ar arriscado, denso, com a sua voz, esse ouvido meu que se queima ao contato do seu bafo, foi virando pesadelo contínuo a cada manhã. Seu olhar sobre nós rouba o oxigênio, e você diz: o trabalho liberta, a A cloroquina há de curar. A sua oferta de morte, de sorriso aberto, ilumina nossa manhã, que o sol não deu conta de brilhar. Você e seu fascínio pelos corpos se ocuparam de ocultá-lo. Ele sabe que não sabe nada. Ele sabe que nos mata a cada dia. Ele sabe que só governa sobre o caos. Não são perguntas. Ele não se importa. Improviso um coro trágico nos fundos do cemitério. Improviso algum ritual, mas tudo se esfarela ao passar o rabecão. Há uma fila de caixões do outro lado da rua, encerados, vazios. O de cedro é para o Vladimir, o editor. O de marfim é para a Ivana, a editora. O de mogno é para o Diógenes, o cínico. O de motivos aquáticos é o da Olga, a poeta. O espelhado é para o Platão. O de carnaúba, eu acho que é para mim. Ou para você. O chão da cova é para quando acabar o estoque, se a economia não resistir, se os desnecessários não cessarem de morrer. Há uma fila de pessoas desse lado da rua, enceradas, vazias, esperando, sem saber que esperam, a hora e a vez da arritmia, do sufocamento e de cravar as unhas roxas no colchão. A influencer faz uma selfie enquanto a luz é boa e pede likes. O empresário checa o valor das commodities. Vamos parar o país por alguns milhares de mortes? O comentarista ruge que não pode haver hipocrisia para analisar os dados. Cada morte tem seu valor, mas não o mesmo. Não vai ter ar para todo mundo, diz o mandatário. O oxigênio não é assim para qualquer um. A gente sabe que respirar é importante, mas economia também é vida. A gente vai ter que discutir lá na frente. Sinto muito pelo trabalhador informal, pela pessoa carente. Governar é fazer escolhas. E talvez a gente vá fazer um rodízio com as narinas, porque senão a falta de ar vai cair no meu colo. Se eu mato, eu não tenho dolo. É questão de prioridades, como diz o nosso ministro. Ele diz. O homem no poder não quer ter a morte em suas costas. A morte é pesada. Por isso ele ri com um riso de anistia e foge. O perverso sabe que hão de se voltar os mortos sobre si. Os sacos de farinha são pesados. A miséria é tão pesada. A fome também pesa e dói. Mas a culpa é para quem tem. Que sabe ele das mortes que carrega em suas costas? Quem há de carregar? Aquele general que ocupou o lugar do ministro publicou um papel que ninguém assinou, em que dizia que a nova política é tomar veneno, porque já dizia Hipócrates: o veneno pode ser bom. Eu queria escrever-lhe um poema, mas o ar é escasso, sujo, denso, raro, e o presidente disse: respirar ar demais não fica bem. Engraçado, antes havia tanto ar.
Esse ar faz parte do livro Necromancia Tropical, agora editado em Portugal, do Wilson Alves Bezerra, à chancela do Da Correria. Um livro dúplice. A primeira parte pode ser escutada, porque há esta componente da força também da oralidade, da linguagem. Em Wilson Alves Bezerra, a primeira parte, os 7 poemas de Catecismo Morninho podem ser escutados, nomeadamente no Spotify. Mas também aqui na Antena 2, vários destes poemas nos vão chegando com a sua leitura, Wilson Alves Bezerra. Esta Necromancia Tropical, à semelhança de O Pau do Brasil, poderá ser um livro em construção ao longo de outras edições? Poderá ser acrescentado? Poderá acompanhar o tempo, o sentir do seu autor em próximas edições?
Luiz, quando eu escrevi os poemas do Catecismo Moreninho, a ideia é que fossem apenas 7. Eu fiz esse disco no Spotify que você fez referência. Mas aí, o ano passado, 2020, eu segui escrevendo os poemas e sigo escrevendo. Então, essa segunda edição vai ser sucedida por uma terceira. Eu já tenho mais uns, eu tenho mais alguns poemas inéditos. Alguns deles, os ouvintes e as ouvintes da Antena 2 já escutaram. Ele é um livro que continua. Esse projeto lírico, ele olha em duas direções. Ele olha para a realidade, ele quer intervir na realidade, tem buscado isso, buscado ocupar todos os espaços possíveis, mas ao mesmo tempo, como projeto lírico, ele não está concluído. Então, certamente haverá outras edições.
A poesia de Wilson Alves Bezerra num livro Rasgão, retrato do Brasil apocalíptico, deste tempo de sombras. Espero que um dia possamos conversar sobre poesia de luz, Wilson Alves Bezerra. Esta não é, de facto, mas a esperança é aquela que sobrevive e que nos motiva sempre. Wilson Alves Bezerra, Necromancia Tropical, edição Doda Correria, está disponível em Portugal. Para aquisição através da internet, claro, mas também em livrarias como a Snob ou a Poesia Incompleta, várias outras, certamente, em todo o país. É uma questão também de procurar no sítio da internet da editora Doda Correria. Wilson Alves Bezerra, uma vez mais à conversa na Antena 2. Muito obrigado.
Grande abraço, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Com a esperança viva de que a gente possa conversar brevemente sobre outra poesia, que outra poesia seja possível no Brasil em breve.
Assim seja. A Lamenting Song, música do sueco Johannes Bornlöf. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Mãe Infusa, um poema de Natália Correia.
ainda estão por dizer as púdicas confidências do tempo em que era possível ouvir crescer as hortênsias. No quintal de incontinente, o maracujá enlanguescia e pedra a pedra se reconstruía a casa infinitamente. Teu rosto ainda não vagueava na noite fria do retrato em que desmemoriada candeia derramaste, oh mãe, o azeite intacto. Dispunhas as joias do inverno para a festa cálida do verão. Por certo, alguma levaste, passando ao fisco da morte, para que uma romante assinalasse, no caso que o vento espalhasse o pólen da tua mão. Eis-te todavia sem ossos, mas mais do que nunca infusa em teu ovular desvelo. E eu, carnalmente intrusa, presinto que para tocar-te enfermo de longos cabelos.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Ulisses, música de Eleni Carandru. A seguir, a Cristina Bessa Luís. A Muralha, em nova edição na Relógio d'Água.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Quem desce de Gaia, com os olhos ainda presos à bonomia sólida e às vezes idílica dos subúrbios, ao seu mau gosto urbano e à sua vida comercial em que se nota uma familiaridade de província com o seu sabor de horta com glicínias e água do poço, quem traz ainda consigo essa indiferença que as coisas felizes nos provocam, suspende-se de repente ao encontrar a face da cidade. Está ela como que inclinada numa cordilheira, com o ar cativo, as faixas das ruas parecendo pendentes do casario desigual. A luz é doce sobre os telhados de um vermelho estagnado. Paredes de folha ferrugenta, cores de cimentos sujos e os verdes úmidos dos sucalcos, onde outrora se talhavam talvez as vinhas, compõem uma expressão de profunda simpatia moral. Há naquela velhice de bairros cruzados e lôbregos, naqueles edifícios presidiais, uma paixão e um selo de resistência. Os casaréus ribeirinhos cobrem-se de trapos que flutuam. Há sobre a margem grandes lonas de cargueiros estendidas a secar. Uma canhoeira prateada está ancorada como que à sombra das árvores da marginal. Um grande casco de um escarlate denegrido move-se lentamente nas águas trêmulas. E logo a partir do rio sobem as congostas, os caminhos altos e rebeldes, as avenidas com as imobilíssimas tílias, os calços e tapumes, túneis sob uma terrosa ladeira, um trecho de linha onde corre, expelindo fumaças contínuas, um comboio de tejadilho arcaico e que se adianta como um cão que farejasse o terreno. Restos da muralha fernandina encravam-se ainda no próprio rosto da cidade. Ela aparece com o seu perfil negro, insignificante, quase entre cartazes de propaganda diante do trânsito da ponte que, visto do alto, parece levezinho e cauteloso. Esses muros denteados, paliçada de pedra curvando-se sobre a escarpa, não têm hoje qualquer imponência. A sugestão de ruína que sempre nos adormece na exploração do passado reduz-se muito naquele incaracterístico crescer de casas com as pracetas de estacionamento onde as grandes carroçarias são como desperdícios e o branco parquezinho do marmorista reflete uma civilização imolada. Toda a cidade, com as agulhas dos templos, as torres cinzentas, os pátios e os muros em que se cavam escadas, varandas com os seus restos de tapetes de quarto pendurados e o estripado dos seus interiores ao sol fresco, tem toda ela uma forma, uma alma de muralha. Há como que seteiras, fendas, passadiços e bocais de pontes diante dos nossos olhos, assestados sobre essa tremenda presença de rocha, caliça e betão armado. Uma ravina profunda marca o entalho do rio, cujas águas verdes da primavera refletem o crescente da sombra dos rebelos de velas enfunadas. O sol parece baixo sobre a cidade segregada da pedreira. Uma transcendência de melancolia paira e comove-nos. A muralha infunde em nós uma doce tristeza europeia, um orgulho de atividade, um desenho de pompas escravas, um sonho económico e uma impraticável fé de liberdade. A muralha cresce com os seus pequenos palácios da beira-mar, os seus bairros insubstituíveis de lata e de papel, as suas casas bancárias, os crimes de venalidade e de injúria e os alegres pais de família com uma mulher em cada braço. Atrás das suas pedras há a nobreza mourisca, há o judeu caviloso e astuto, o fenício do grande comércio, o homem da Lusitânia criticador e inerte. Ela é a muralha, povoada de funcionários e mestres de obras, de colegiais, de artistas, ingleses, colonialistas e pelo capital. A sua alma é funda e profética, os seus costumes rigorosos, mas não severos. E há mais espírito na sua gente de ilha, na sua gente crua de sentimento e afeiçoada à desgraça, que nos altos patíbulos da raça onde se convertem os grandes a um passatempo de serões. Ela é a muralha, com a cintura rodeada de nevoeiros, generosa e tímida, com a sua coroa provinciana e a luva suja na mão descalça. E é um excerto e excerto de A Muralha, de Agostina Bessa Luís, a edição Relógio d'Água, livro que tem prefácio de Rui Ramos, e assim continua, já com vasta edição, a publicação de Agostina Bessa Luís na Relógio d'Água, a obra de Agostina. Ora, este excerto será reconhecível, desde logo, a qualidade desta prosa sobre este livro, A Muralha, de Agostina Bessa Luís, escreveu João Bernardo da Costa, dizendo que as duas páginas mais belas que leu em língua portuguesa estão neste livro. Talvez se referisse a este excerto que escolhi para ler. a capacidade de alguém nos dar esta descrição da cidade do Porto. É disso que se trata. Francisco Valo, editor da Relógio d'Água, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Agostina, agora na Relógio d'Água, com este romance que decorre entre os anos 30 e 50 do século XX, Gerson, o personagem que une todo o livro, publicado em 1957, 3 anos depois da Sibila, tinha Agostina 35 anos, Agostina que preferia as luzes da cidade. É um grande romance da cidade do Porto. É ela que tem esta alma de muralha, Francisco Valo?
Sim, embora a muralha aqui tenha também como
outros significados.
O Gerson também tem a ver com a incomunicabilidade ou a dificuldade de comunicação entre as pessoas, não é? Agora, eu devo começar por dizer que este período de 4 anos, de 54 a 57, foi particularmente fecundo na obra de Agostina Bessa Luís, que escreveu a Sibila, depois Incuráveis, que é o seu mais longo dos seus melhores romances, e depois esta Muralha. Claro que ela continuou a escrever grandes obras, até a última, que é a Ronda da Noite, mas este período foi particularmente fecundo, não é? É porque este é um livro, além de mais, que nos fala da cidade do Porto como nenhum outro autor foi capaz de o fazer, não é? Claro que, aliás, o Rui Ramos compara, digamos, o modo como o Essa escreveu os Maias, retratando a Lisboa daquela época, com aquilo que Agostina fez, com o que Agostina faz com esta muralha em relação ao Porto, não é? Esse personagem, Gerson, que é um, que em hebraico quer dizer mais ou menos estrangeiro, é um nome bíblico, não é? E raro, digamos, em Portugal, creio que é relativamente comum até no Brasil, por exemplo, mas é um personagem dostoievskiano, quer dizer, ele é alguém que vai, nasce uma mãe incógnita, digamos, e vai passar a sua vida à procura dele próprio, não é? Procurando, acabando por percorrer todo o Porto, as ruas do Porto, dando-nos uma visão daquela cidade que na altura estava nesse período que referiu, digamos, estava em profunda transformação. A Segunda Guerra Mundial surge a meio da ação, e ela é referida e tem consequências na narrativa da Agostina, mas é uma altura, sobretudo no final da guerra, em que o Porto se começa a transformar também, com a criação de novos bairros, geralmente na Boa Vista e noutras zonas da cidade, não é? Pronto, e através desse personagem que mergulha na cidade, não é? Ele vive em casa da sua madrasta, um tal Flávia, trabalha numa tipografia de um tal José Salúzio, namora com uma rapariga, Tamar, e corresponde-se com uma irmã de Tamar que veio para Lisboa e que tem uma vida que ele considera de vacilão, mas ele vai então mergulhar na cidade do Porto à procura dele próprio. No fundo é isso, tem um pouco a influência dos escritores, não só de Dostoiévski, mas também dos escritores existencialistas, nomeadamente o Sartre e o Camus, que eram populares naquela época em Portugal. O livro é, no fundo, a narrativa da existência de um homem, desse homem singular, que segundo a sua tudo indica será a sua mãe, que é uma mulher que vive num palacete de Foz e é relativamente abastada, ele deixa-se cair na miséria. É uma miséria deliberada, é mais um, digamos, um protesto contra o abandono a que foi submetido pela mãe. Ele acaba por ser um tipo incorrigível, desesperado, que é capaz de vive depois sai de casa onde vive numa pensão, onde afluem os estudantes a ouvi-lo, porque ele tem ideias, aquelas ideias que incendiam a imaginação dos adolescentes, não é? Sobre, não é que ele tenha qualquer proposta social, pelo contrário, ele recusa qualquer cruzada a favor dos pobres, ou assim, ele pensa só que deve aproximar-se das pessoas, fundir-se com elas, amá-las e não ter, digamos, qualquer juízo de valor sobre elas e muito menos fazer-lhes propostas de emancipação ou de salvação, digamos. E essa a vida que ela pretende e que consegue ter no final do livro. É uma espécie de incursão no Porto através deste personagem que tem uma existência deliberadamente obscura também, não é?
Como tantas vezes acontece nessa galeria de personagens, e são personagens que, por exemplo, neste livro, a Muralha tem uma árvore genealógica para nos guiar, nos ajudar a seguir por esta história. Também aqui
os romances russos, que também precisam de um início fixe, não sei o quê, pronto, e que nós confundimos. E aqui também há, ao contrário, por exemplo, dos incuráveis, era a história de uma família, vá lá, duas famílias, não é? Pronto, aqui não, intercruza-se, de facto, intercruzam-se as mais diversas famílias, não é? Porque quando nos permitiram uma ideia do que era o Porto, na altura, sofisticado, digamos, da Foz, ou que estava a formar-se na Foz, e o Porto da Sé, da Ribeira, que o Gerson, que é um estranho naquele que se torna cada vez mais estranho estrangeiro no Porto, mesmo perante as pessoas com quem se relaciona, permite conhecer, não é? Permite, de facto, conhecer estas duas cidades que chamamos pelo mesmo nome, de Porto, não é?
É um grande fresco da cidade, aquele excerto que li no início, caramba, que gravura incrível que ela nos dá da paisagem. A paisagem com tudo o que está a atravessar a paisagem. Esta ideia de muralha é evocar também o título do primeiro romance de Agostina, Mundo Fechado, de 1948. Ela é uma grande cronista desse mundo que conhecia bem, desse mundo à parte, e mais uma das grandes personagens do catálogo das obras de Agostina Bessa Luís, que vai continuar em 2021. O que é que tem previsto, Francisco Val, na edição da obra de Agostina Bessa Luís?
Temos Os Loucos e Amantes, que se baseia num acontecimento real ocorrido em Lisboa, com a mulher do diretor de Diário Notícias. É um episódio que já deu origem a filmes.
Há um filme recente, Ordem Moral, de Mário Barroso, um filme que termina justamente com as duas personagens principais, Maria Adelaide a dizer: a Agostina é que deveria escrever a nossa história. É um piscar de olho engraçado.
Exato, esse é o segundo filme que se fez sobre essa personagem. E vamos ter também a correspondência que ela teve com um escritor argentino que ela conheceu, não é? O Wilcock. Portanto, é uma correspondência extremamente interessante, que ajuda a perceber os processos criativos da própria Agostina, não é? E a sua tendência a transformar em personagens todas as pessoas com que ela contatava. Aliás, o Wilcock queixa-se que ela o está a transformar num personagem que ele nunca aceitará isso, e é o que ela faz, de facto. Depois, na Embaixada da Calígula, ele surge como um personagem da sua obra, não é? Depois iremos ter também Os Aforismos dela, vamos editar esse livro. Temos também depois Um Cão que Sonha, que é um dos romances dela, mais insólitos, digamos, tendo também como cenário o Porto, mas um Porto muito diferente daquele que surge em A Muralha, não é?
Francisco Valde, o editor da Relógio d'Água, sobre A Muralha, de Agostina Bessa Luís, nova edição, com prefácio de Rui Ramos, e continuaremos a ter livros em novas edições de Agostina ao longo de 2021. Francisco Valde, muito obrigado por mais este encontro na rádio.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.